Começa agora Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wizard São José dos Pinhais e Savana Comunicação. Olá, sou Cíntia Duarte e você fica conosco até às 18 horas. Nossa transmissão é ao vivo e você pode participar do programa também através do Facebook da Rádio Cultura de Curitiba ou também pelo site cultura930.com.br. Depois dos programas a gente sempre deixa ali o podcast disponível e também com a live aqui pelo vídeo para você dar uma olhadinha na gente. Vamos dar um tchauzinho ali para a câmera, para quem já está nos assistindo. E hoje, o Pedaleira, nós falaríamos sobre a maior competição de enduro do planeta, com um dos únicos brasileiros a participar desta edição 2020. E lá nos Andes chilenos, nós estamos falando da Andes Pacífico, que esse ano tem o nome de Santa Cruz Andes Pacífico. Ela acontecerá de 17 a 23 de fevereiro e essa corrida de enduro será realizada pelo 7º ano consecutivo, uma competição que será feita em 5 dias e ela leva alguns dos melhores pilotos do mundo para percorrer o Chile das montanhas em direção ao mar. E como disse o organizador da prova, é uma experiência de uma vida. Aqui no estúdio comigo, um paranaense que representará o Brasil nessa competição é o Benedito Moreira, o Benê, que foi campeão brasileiro de snowboard, morou no Canadá durante 6 anos, morou em Whistler, que é considerada a meca do mountain bike de gravidade. Adorei isso, hein? Mountain bike de gravidade, a ladeira abaixo. E lá ele acabou trocando as neves pelas montanhas com a bike, né? Andando de downhill há quase 20 anos, já foi campeão paranaense e esse ano vai encarar a Andes Pacífico, uma das provas mais duras de enduro do mundo. Benê, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Me fale um pouco dessa prova. Ela é mesmo considerada a prova mais dura do mundo?
É, na verdade, você deu um Google ou não?
Eu dei várias coisas no Google.
Bom, deixa eu falar uma coisa. Boa tarde, né, ouvintes. Cíntia, prazer estar aqui no programa. Bacana. O Andes Pacífico é sim uma das provas mais duras do mundo. Eu não posso, né, eu não acredito que ela seja a maior, mas ela deve estar entre as 5 maiores.
Tá no Google.
Né? Tá no Google, não, eu acredito.
É uma das maiores.
É uma das maiores. Ela
mas
tem...
ela é maior em distância, em dias,
em
dificuldade.
Também.
Qual que é essa grandiosidade?
Essa prova de enduro, ela dura 5 dias. Provas normais, assim, até campeonatos mundiais, brasileiro, elas duram 2, 3 dias. Essa prova, ela tem uma duração de 5 dias. Ela é longa. É uma prova longa, que envolve bastante resistência e exige uma estratégia para você estar dentro dela e poder passar ela, né?
Que é o enduro. Para quem não conhece ainda o enduro, conta pra gente um pouquinho o que que é uma prova de enduro, né? Que ela tem o downhill, que é uma descida longa, mas ela tem é a mesma característica de um enduro de carro e de moto?
Não, eu acho que ela chama enduro porque ela é um enduro mesmo, ela é um endurance, né? É uma prova que exige bastante físico, tá? Mas ela tem uma característica que é muito peculiar e ela é uma espécie, o cronômetro é contra o tempo, né? Então a sua descida é contra o tempo, então você vai cronometrar os tempos de descida igual o downhill.
É uma, né, descida por dia?
Não, aí isso que eu vou dar
explica pra
explicar para vocês. ela é uma prova contra o relógio.
Só um pouquinho, sem querer te interromper.
Tudo bem.
Tá. Vocês vão pro alto de uma montanha num primeiro dia, certo?
Isso no antes ou no enduro?
No... Ah, peraí.
É isso que eu quero. Então vou explicar o que é o enduro para que a gente possa depois falar como é o antes.
Tá. Uhum.
Né?
Tá.
O enduro é uma prova contra o relógio, que você tem que subir a montanha com a sua própria capacidade.
Ah, tá aí. Uhum.
Isso é a diferença do enduro, uma delas, né, para o downhill. Então, o downhill você ataca uma pista durante a prova, né? A prova de 2-3 dias, ela é uma pista, apenas uma pista contra o relógio. O enduro, ela passa por 5, 6, 7 pistas diferentes durante a prova contra o relógio.
Já é uma grande diferença.
É uma grande diferença, porque você não tem o tempo de treinar numa pista.
Uhum. A maioria das vezes você consegue reconhecer?
Tem provas com reconhecimento e provas sem reconhecimento.
Que é o antes.
O antes não tem reconhecimento.
E eles mudaram o percurso agora esse ano.
Eles sempre mudam. E é uma prova blinding, né?
Que blinding cega.
Cega, você não vai conhecer antes de valer o tempo.
Ela é toda demarcada? Como que funciona?
Ela é toda demarcada.
Você vai seguindo as flechinhas?
Ou as fitas, né?
Ou o giz no chão?
Dificilmente o giz no chão, mais as setas setas e fitas. E as fitas, elas podem estar em bampeamento, no chão, em estacas, ou elas podem estar em árvores amarradas, dizendo,
atenção,
por aqui.
Total, atenção total.
Amarelo e vermelho, amarelo é mais soft.
Dá para errar bastante o caminho?
Pode errar, sim.
Pode?
Eu acho que uma das outras...
Eu seria uma boa candidata, não sou muito boa
não,
nisso.
Não sei, Cíntia. Uma das outras diferenças do enduro para o downhill ou para outras provas, essa questão de você também ter um quesito de navegação. A tua navegação não só em pilotar a bike, mas em administrar a sua hidratação.
Tudo
você
isso eu
administrar
quero saber
a sua
de
capacidade física, não gastar tudo na subida. Né?
Tá, peraí, vamos começar do começo. Tá?
Tudo bem.
Como que você chega no alto para fazer a primeira etapa, por exemplo? Tudo bem, é blinding, é cega, você não sabe aonde você tá ainda.
Não sabe.
Tá. Como que eu sou detalhista.
Tudo bem, vamos lá. Vou tentar.
Tá, ok, você vai chegar em que cidade?
Claro, para você e pro ouvinte também.
Você vai chegar em qual cidade agora no dia 17 para a largada?
Olha, é assim que é a minha
como
programação,
funciona?
Assim, eu vou dia 9 de fevereiro. A competição começa dia 17.
Tá.
Dia 9 eu vou, dia 10 eu devo andar um pouco para
aclimatar.
Eu pretendo andar 10, 11, 12, arrumar algumas coisas, 13, 14. 16, arruma a bike, descansa. 17, a organização te pega no hotel.
É isso que eu queria saber.
E você vai com a sua bicicleta e o seu equipamento.
O que que você vai levar? Qual que é o teu equipamento, que é uma curiosidade minha? É só o teu equipamento, você não precisa levar mais nada?
Nada.
Barraca, liquinho, miojo?
Não,
não precisa levar nada.
Eles vão dar barraca, cama de campanha.
Por quê, né? A gente não comentou ainda, mas nesses 5 dias vocês ficarão em acampamentos, que é
nômades,
que é a parte aventureira da competição, que é um diferencial dela também.
Por ser em alta montanha, você não tem tempo para voltar para Santiago, para uma cidade. Então você demoraria.
É perto de Santiago?
Por exemplo, você chega em Santiago, mas você teria que voltar para uma cidade, para Santiago, para outra cidade, com, vamos dizer, uma staff de 150, 160 pessoas. Então eu acho que a própria alma da competição é assim: você não volta para a cidade. Você está descendo lá de 4 mil, 4
nômade,
mil e pouco.
Nômade.
Você vai parar num lugar no final do dia vai se hidratar, vai comer, vai arrumar a bicicleta, vai passar a bicicleta numa revisão.
Tem mecânicos?
Tem, e você também tem uma certa responsabilidade com isso, né?
Você assina um termo que você tem a responsabilidade.
Não, a responsabilidade.
E se por um acaso você quebrar a bicicleta, eles te trazem de volta?
Eles têm uma estrutura, mas, por exemplo, se quebrar a bicicleta, eu espero ter a peça sobressalente.
Você está levando peças sobressalentes?
Eu estou levando peças.
Quais peças você... O que você acha que pode quebrar? Sempre quebra o macaquinho atrás,
né? Difícil. Pode acontecer. Mas a bicicleta está... Vamos dizer, a minha bicicleta está numa condição bacana. E eu acho que ela pode quebrar, sim, mas eu estou torcendo para não ter muito problema. Mas eu estou levando algumas peças sobressalentes para não perder a competição, caso eu quebre alguma coisa no primeiro dia. Né? Imagina, você está aí
se preparou há tanto tempo. Há quanto tempo você está se preparando para essa prova?
Mais ou menos um ano, Cíntia.
Um ano de preparação. Como é essa preparação, que é uma curiosidade minha também? Já voltamos para a prova.
Esse ano, eu procurei fazer a maioria das provas de enduro no Brasil. Não consegui fazer todas, mas consegui fazer o Campeonato Brasileiro inteiro. Consegui também fazer algumas provas tradicionais e alguns Enduro Fests, que são uma confraternização, que rola uma tomada de tempo. Então eu tentei fazer a maioria das provas para poder estar ambientado.
Tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, o Lourival Paes Neto. Ele pergunta: esse tipo de prova é olímpica?
Não é olímpica.
Talvez ainda.
Ainda. E o Lourival,
como esse ano está entrando o surf, né? Skate, talvez tenha uma grande possibilidade aí para frente.
Eu vou falar uma coisa que eu acho que é bem pertinente. Lourival, ela não é olímpica ainda, mas ela tem uma característica muito bacana, que é o seguinte: o enduro é uma modalidade do mountain bike muito novo. Esse ano ele se tornou, 2019, oficial. E, por exemplo, pela primeira vez no Brasil teve um campeonato brasileiro valendo pela CBC.
E você estava lá.
Fiz por coincidência, não foi um planejamento, porque eu queria fazer o campeonato brasileiro para usar isso para me preparar para o Andes Pacífico. Eu entendia que se eu não me expusesse, não tivesse sendo exposto a
condição de competição,
exatamente,
mesmo,
eu ia chegar cru no Andes Pacífico.
Isso é uma grande realidade no nosso esporte, que é o mountain bike e o ciclismo de estrada e de pista. Para você ter um nível competitivo, é primordial você estar competindo. Toda semana tem que estar largando uma prova, porque ritmo de competição só em competição. Não existe treinamento que simule um ritmo de competição.
Eu acho que, por exemplo, a carga de adrenalina e de endorfina que você recebe na semana da competição, ela é um drive extra, assim, pro teu negócio. Eu fui perceber isso com o tempo, assim. Por exemplo, você está treinando, você está fadigado, você está cansado, quando você chega na semana de... Tudo bem que você fica ali 3 dias sem treinar, não faz nada, você dá uma recuperada, né? Bacana, e você chega na prova bem.
Uhum.
Mas eu acho que a endorfina, que é gerada pela expectativa, por tudo, ela deixa você...
Gostei muito dessa endorfina
pré-prova. Mas ela te ajuda. Eu acho que ela ajuda.
Você acha que ajuda?
Eu acho que fisicamente ajuda.
Fiquei algumas noites sem dormir.
Ela pode te atrapalhar.
Tira a fome.
Ela pode te atrapalhar.
Tinha vezes que eu não conseguia tomar um café da manhã, então eu já sabendo disso, já é uma preparação, sim, né? Você se conhecer, já sabendo disso, eu já dava uma bela de uma forrada no estômago de carboidrato na noite anterior, porque eu sabia que na manhã seguinte, pré-prova, eu não ia ter muita fome por conta da ansiedade, né?
Eu acho que ela tem isso, mas ela te força a ter esse controle, né? Então, por exemplo, eu usei o ano para treinar, então eu fiz as provas, que foram legais. Também fiz um treino de montanha, de trabalho dentro do, aqui do ambiente em Curitiba, onde que eu moro.
Durante, né, esse ano todo de 2019. Focado no Andes.
Focado no Andes, tentando ter
ansiedade.
Mais resistência.
Uhum.
De, por exemplo,
resistência mental mesmo, uma
muscular
questão de...
também, porque você, por exemplo, não adianta você estar bem mentalmente e estar sentindo cãibras horríveis no meio da prova.
Não tem mental que dê conta disso.
Por exemplo, você pode se machucar, um estiramento, isso é muito comum,
uhum,
que acontece, principalmente em provas longas, uhum, eu quero dizer, o enduro, vamos dizer, eu costumo e eu me esforcei para fazer todas as etapas da prova regradinho. Por exemplo, o dia de conhecer andando, fazendo o track walk,
o reconhecimento é a pé.
Uhum. No Campeonato Brasileiro foi a pé, tá, na sexta-feira.
Uhum.
Eu fiz.
Uhum.
Eu tentei fazer tudo.
Isso é muito importante.
O treino no sábado, eu também fiz.
Você faz a tua prova mentalmente, né?
Então eu tentei fazer todos os passos de cada prova, não tendo penalizações, e completando as provas. Essa foi a minha meta. E não me machucar durante o ano.
Show de bola.
Né? Então, eu acho que está dentro de uma média, assim. Né?
Benê, vamos pro intervalinho, já já a gente volta, galera.
Beleza.
Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.